Boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento também os depoentes que vão participar hoje nesta audição, a quem eu dou as boas-vindas e passo a identificar. Temos connosco hoje para a audição o Sr. Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, acompanhado do Tesoureiro deste Secretariado Nacional, Dr. José Rabassa. Conjuntamente com ele está a Sra. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Dra. Isabel Mota, acompanhada pelo Secretário-Geral Dr. Rui Gaio e pela Diretora de Serviços de Comunicação Dra. Elizabeth Caramel. Estão aqui como entidades que agregaram fundos e foram responsáveis pela sua gestão. Esta audição foi promovida a requerimento do PSD, mas votada por toda a Comissão. Dou as boas-vindas a todos, agradeço a vossa presença. Admito que todos ou quase todos conheçam o modelo que decorrem estas audições, mas que eu não deixo de repetir para quem nos possa estar a ouvir perceber o encadeamento. Nós temos três rondas potenciais, sendo a primeira ronda de cada grupo parlamentar de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata, a que se segue, sempre que necessário, uma segunda ronda de intervenções de 5 minutos para cada grupo parlamentar seguidas, com resposta conjunta no final e, se necessário, uma terceira ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar ou e 2 minutos para cada senhor ou senhor deputado, assim o entenda. Também está previsto nos nossos regulamentos que as entidades que vêm prestar o seu depoimento desta comissão de inquérito possam usar da palavra no início para fazer um enquadramento, caso queiram, da sua presença aqui. Dado que hoje temos duas entidades, e sem prejuízo do modelo de audição, já lá vou, para dar início à audição, primeiro, agradecendo novamente a vossa presença, perguntar se querem usar a palavra nesta intervenção inicial, sendo que, se quiserem, eu concederia um prazo de 10 minutos, arredondadamente, para cada uma delas, e assim sendo, se calhar começava pela doutora Isabel Mota. Senhora doutora, Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, pergunto-lhe se quer usar a palavra ou poderemos começar já a audição. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de fazer um enquadramento. Boa tarde a todos. O enquadramento que eu quero fazer tem a ver com focalizar qual é a intervenção que a Fundação Carlos Gulbenkian teve neste processo. Porque basicamente, a história começou logo a seguir aos incêndios. A Gulbenkian fez um donativo, pôs à disposição um donativo de 500 mil euros para a emergência e, imediatamente a seguir, imensas entidades, ou várias entidades, se associaram à Gulbenkian e criámos um fundo de apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios. Ora bem, estou a falar de um fundo que atingiu 4.042.653 euros e os outros donors foram empresas, sendo que a Caixa Geral de Depósitos foi um dos principais contribuintes através de uma conta solidária que abriu nos seus balcões e que transferiu para a Fundação Gulbenkian para gestão. Depois tivemos também a Navigator, a Altree, a EasyJet e uma fundação Claude e Sofia Marion e alunos do Colégio Anatole de France. E, portanto, eu diria que estão aqui muitos portugueses que contribuíram na medida em que a Caixa Geral de Depósitos foi através de donativos que os clientes da Caixa quiseram. Portanto, não foi só a instituição, foram os portugueses em geral. Ora bem, imediatamente nós, neste fundo, portanto, o Fundo Gulbenkian, nós decidimos quais eram as áreas de intervenção. Houve 6 áreas de intervenção. A primeira foi reconstrução de habitações, outra foi reposição de perdas nas atividades de subsistência, e depois outras coisas, tais como apoio à sociedade civil, capacitação, valorização do potencial humano, etc. Mas eu penso que aqui há duas coisas onde a gente se quer centrar, que é as habitações e as alfaias agrícolas, digamos, que são aquelas em que têm a ver com as relações com o Estado. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que, logo a seguir de termos criado este fundo, nós achámos que era importante haver uma coordenação com várias entidades, a primeira das quais a União das Misericórdias, com quem celebrámos um protocolo exatamente para estas duas componentes, a componente de construção de habitações e a componente das alfaias agrícolas. E, portanto, faz parte de um protocolo e dividimos, digamos, os recursos entre nós. Logo a seguir, fizemos um acordo com uma parceria, um acordo com o protocolo com o Fundo Revita, para que ficasse relativamente às construções, estou a precisar, e que ficou claro o seguinte, que todas as construções que viessem a ser apoiadas por nós, que é a Feira Ameias, eram enviadas às nossas entidades através da CCDR, que por sua vez tinha tido a hierarquização e a verificação dos requisitos do Fundo Revita. Portanto, isto é a primeira ideia que me parece importante, é que nenhuma construção daquelas que nós fizemos foi-nos enviado, digamos, a prioridade, se quiser, através das entidades competentes, neste caso, ao abrigo do protocolo. Ora bem, por outro lado, tudo o que foi da parte agrícola foi através de uma unidade, era uma unidade de missão que havia criada e que, por sua vez, tinha o parecer de uma Direção-Geral da Agricultura, não é? Da Região Centro. A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro. Portanto, nestes dois domínios, foi assim que as coisas se passaram. E, a meu ver, aproveito já para dizer, acho que se passaram bem, sem... É complexo, numa altura complexa, com os ânimos todos muito, muito, enfim, exaltados pela situação horrível que se estava a viver, mas, do ponto de vista da gestão e da colaboração entre as entidades, eu acho que correu o melhor possível. Entretanto, eu gostava só de dizer que, para além desta atuação, a Fundação fez bastantes outras intervenções noutras áreas com o seu dinheiro e que o seu do fundo, portanto, o seu do fundo. E que essas foram selecionadas por nós, de acordo com os nossos critérios, não envolvem dinheiros públicos e, digamos, que posso dizer com algum orgulho, que as nossas equipas conseguiram fazer verdadeira... quase como uma operação integrada de desenvolvimento, entre aspas, tendo em conta a situação que se estava a viver, ou seja, ir pensar para além daquela altura em que todas as boas vontades estavam no terreno, mas pensar na sobrevivência daquelas populações. E houve várias ações, que se assim entenderem, está no relatório, que poderei dizer, desde apoio a escolas, apoio a organizações da sociedade civil, apoio à unidade de queimados, enfim, um conjunto de outro tipo de ações, mas que tiveram, não foi no âmbito daquilo que o Fundo Revita intervém. As relações com a Misericórdia, com a União das Misericórdias, foram excelentes, como já foram no passado noutras coisas, e a coordenação, eu tenho para mim que foi uma coordenação muito, muito bem feita. Nós fazíamos relatórios trimestrais, que enviávamos ao Fundo Revita, além disso, semestrais também fazíamos, e depois, no final, fizemos um relatório final, que eu deixei ao Sr. Presidente para, se assim o entender, está lá casa por casa, tudo, está toda a informação detalhada. Casa por casa e as outras ações que eu referi. O que é que me parece importante aqui? No final foram auditados, todo o nosso fundo teve duas auditorias que verificaram toda a bondade, não se diz bondade, como é que se diz? Compliance, cumpria os requisitos e cumpria as regras daquilo que nos tínhamos proposto. Entretanto, indo diretamente àquilo que penso que suscitou a preocupação dos senhores deputados, nós estamos aqui a falar de um conjunto de casas que Manuel, vê lá. Nós fizemos, vê se a gente não troca as casas. Está bem, não, mas isto é só para o enquadramento. Não, mas só para dizer este enquadramento, eu vou só centrar aqui no conjunto de casas, porque acho que isto é que é importante. Portanto, no âmbito do Revita, nós temos 48 casas financiadas pela parceria com a União das Misericórdias e no âmbito do protocolo com o Revita. Houve 5 casas que foram só financiadas pela Fundação, porque era em Mação, que não fazia parte do protocolo com a Misericórdia, portanto, pagamos nós todas. E, portanto, deste conjunto de casas, ficaram todas prontas. Desculpem, estou a dizer mal. Estavam praticamente prontas na altura em que surgiu nos jornais, soubemos pela imprensa, que o Ministério Público tinha posto em causa a idoneidade ou a legitimidade de algumas das casas que estavam a ser, para nós, recuperadas. E sobre isso, e para terminar, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Dessas casas, estou a falar de 5, uma já tínhamos entregue, quando soubemos. Está entregue. E quanto às outras, e aqui, contrariamente ao que o Revita decidiu, nós decidimos completar as casas, mas não as entregar. E porquê? Porque não queríamos, quem era o dono de obra era a União das Misericórdias, era, não era? E havia indemnizações a pagar aos empreiteiros e achámos que era, do ponto de vista de gerir um dinheiro que o povo tinha dado para aquilo, não fazia sentido nenhum estar a pagar indemnizações e, portanto, resolvemos, e agora vamos ver se eu digo bem, constituir-nos como assistentes e lesados e pedir, esperar pelo resultado do inquérito. As casas estão terminadas e, tanto quanto sei, há uma sessão, o tribunal é para a semana que vai começar o julgamento e nós aguardamos aquilo que o tribunal disser, sendo que pedimos, de facto, uma compensação por nos sentirmos lesados relativamente àquele montante que investimos em casas em que à partida não devíamos, mas que foi aquelas que nos foram dadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais um pouco e quase que esgotava, garantia não, mas quase que antecipava um conjunto de perguntas e um conjunto de respostas, mas muito lhe agradeço. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Manuel Lemos, para o mesmo efeito. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Fundação Cláudio Gulbenkian, Srs. Jornalistas, vimos aqui com gosto para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários. O enquadramento é muito simples, o nosso percurso é muito semelhante ao descrito pela Fundação Carlos de Gulbenkian e em tudo igual a partir do momento em que celebramos o protocolo entre nós, que depois foi replicado no protocolo com o Revita. E, portanto, essa parte toda eu presido, uma vez que a Sra. Presidente já elucidou completamente os Srs. Deputados, o modus faciendi e o âmbito da nossa intervenção, dizer apenas que nós, como tem sido prática, quando surgem catástrofes deste tipo, estou-me a lembrar, por exemplo, da questão da Madeira, quando a União das Misericórdias, há logo muita gente a pedir-nos para nós constituirmos uma conta solidária, foi o que nós fizemos. Depois tivemos um contacto daquele conjunto de artistas que resolveu fazer também um espetáculo solidário que esteve presente do Sr. Presidente da República, e o que nós efetivamente recolhemos foi 2.126.000 euros, a que se, no total de todas as coparticipações. A partir daí, dizer que todas estas contas solidárias obedecem a um trâmite legal, que nós cumprimos integralmente, portanto prestamos sempre todos os esclarecimentos ao Estado português sobre essa matéria, nomeadamente ao Ministério da Administração Interna, como decorre da lei. Como disse a Sra. Presidente, as contas foram todas auditadas pelo menos duas vezes, prestamos esclarecimentos sempre ao Revita. Penso que a transparência, a nossa relação foi fantástica, ela já tinha sido antecedente, continuará com o processo no futuro a fazer-se, e portanto era este enquadramento que eu gostava de dizer. De facto foram 48 casas, ficaram por entregar 4, porque uma tínhamos entregue. Achamos todos, uma vez que nós éramos os donos da obra, que devíamos acabar as casas para não pagar indemnizações aos empreiteiros, uma vez que estávamos com o dinheiro que as pessoas tinham dado e não fazia sentido, mas as casas estão lá, estão prontas, estão a aguardar a decisão judicial em relação de constituirmos como assistentes para efetivamente as entregarmos a quem direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a benefício dos nossos trabalhos e de quem nos possa estar a ouvir, só recordar toda a gente que esta Comissão Eventual de Inquérito diz respeito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. E este é o foco da nossa Comissão, sem prejuízo de muitas vezes a dinâmica do debate nos levar para outros caminhos. Mas é este o objeto da Comissão. Vamos dar início à nossa audição. Nós vamos começar com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo que, Srs. Deputados, a benefício de alguma tranquilidade para o debate ser mais claro, das duas uma, os Srs. Deputados, ou estando presentes duas instituições, ou informam a quem dirigem a pergunta, ou informam que dirigem às duas instituições, e depois me farão o favor os Srs. Presidentes dizer quem é que responde, ou eventualmente quem é que completa a resposta. Vou precisar do vosso auxílio nesse sentido. Eu, antes de conceder a palavra, pergunto para a nossa interação ter mais dinâmica. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, manifestar total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações afetadas por esta catástrofe que ocorreu em 2017 e um agradecimento a todos aqueles que se envolveram para responder às necessidades destas populações. Quero agradecer também que aos representantes da União de Misericórdias Portuguesa e da Fundação Carlos de Gulbenkian pela disponibilidade para se deslocarem aqui hoje e prestarem as suas declarações, e sublinhar que é nosso entender que uma catástrofe desta dimensão, além de questões meteorológicas extremas que não dependem da política pública, só foi possível atingir as consequências que atingiu por insuficiência da política pública de ordenamento do território, de prevenção e combate a incêndios, que deveria ser muito mais fortalecida do que era à data e muito mais fortalecida do que ainda é hoje. Porque quando olhamos hoje para estes territórios, percebemos as imensas carências que ainda hoje têm do ponto de vista estrutural. Mas esse é um assunto que extravasa os conteúdos desta comissão. E algumas das questões que tinha para colocar já foram expressas durante as vossas intervenções iniciais. Queria confirmar, que me esclarecesse aqui uma dúvida. Informaram-nos que a CCDR Centro identificou as necessidades do ponto de vista de intervenção em habitações e que a DRAP, a Direção Regional de Agricultura e Pescas, identificou as necessidades do ponto de vista da reposição do potencial produtivo. O que eu vos quero questionar é se estas foram as identificações para todas as intervenções, todas as intervenções que realizaram foram com base nestas identificações ou se houve identificações para além destas, das indicadas por estas duas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, eu dou a palavra a quem, ao Sr. Dr. Manuel Lemos. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. Vou tirar isto, senão não me consigo fazer entender. De facto, no que respeita às casas, a identificação foi toda feita pela CCDR, por uma comissão técnica, e depois foi o programa Revita, que nos disse quais eram as casas que nós, que as identificou, é aquela, aquela, aquela. Havia algumas que foram reconstruções completas, outras parciais, mas enfim, tudo isso foi feito pela comissão técnica, pela via do Revita. O mesmo se fez também no que diz respeito às necessidades das pessoas. Havia pessoas que tinham ardido tratores, outros que tinham ardido alfaias agrícolas. Todas foram à comissão técnica dizer que tinham tido esse tipo de prejuízo e foi com função dessas listagens que nós repusemos atribuímos algumas alfaias agrícolas nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Além deste serviço de identificação de necessidades, qual foi o papel do Estado na definição e articulação da atribuição de fundos geridos pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela União de Misericórdias Portuguesas e como é que avaliam a intervenção do Estado no serviço que desempenhou?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente, faz favor, demora o tempo que entender a consultar os documentos. Nós temos todo o tempo do mundo. Faz favor.
Acho que não preciso dos documentos. Está ligado. Eu acho que não preciso dos documentos. Acho que, conforme disse o Presidente Manuel de Lemos, no que respeita às casas, às construções, foi tudo analisado pela Comissão Técnica do Revita e depois... Revita? Sim. E depois todos os critérios, os requisitos de elegibilidade e prioridade, e a CCDR transmitiu e participou também nessa análise. Portanto, estou a falar daquilo que é do lado do Estado e foi-nos transmitiu-nos quais eram enfim, as prioridades e em que as coisas estavam em condições de avançar. Por outro lado, havia um grupo de coordenação, que isso é que eu precisava de ver nos meus papéis, onde está um grupo de coordenação destas ações todas, que era presidido pelo presidente do Revita, e onde estavam presentes os municípios envolvidos, onde a CCDR, e julgo que do lado do Estado que era, tanto, era toda a representação das, e a agricultura. Uhum. Portanto, ou seja, havia um órgão de cúpula, digamos que é o Revita, onde se sentavam e onde tinham assento todas as entidades públicas que tinham que intervir no processo e para quem nós enviávamos os relatórios de monitorização daquilo que estávamos a fazer. Portanto, eu diria que a coordenação estava assegurada por esse grupo onde tinham representação todas as entidades centrais e locais que estavam envolvidas no processo.
Fechou, Sr. Presidente.
O que diz respeito às contas solidárias, o procedimento do Estado é aquele que é determinado pelo Ministério da Administração Interna e nós temos um dever que resulta da lei de prestar contas da forma como esse dinheiro era gasto, juntávamos documentos e portanto, havia esse controle que há sempre quando há uma conta solidária, resulta da lei e as duas partes cumpriram isso integralmente. Isso não era propriamente não dizia respeito ao Revita, era diretamente com o Ministério da Administração Interna. Uhum.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Vicente, devolvo-lhe a palavra.
Além das quatro casas que nos referiu há pouco, que estão sobre, que representam situações que estão sobre investigação, tem conhecimento de alguma aplicação indevida de apoios públicos, de apoios que além do... sejam os apoios que estavam ao vosso cargo, sejam apoios do Fundo Revita?
Muito obrigado. Para responder, tenha a palavra o Sr. Dr. Manuel Lemos.
Nem pessoalmente, nem institucionalmente tenho nenhum, para além do que depois, como é óbvio, todos lemos na comunicação social, mas não temos nenhum, se tivéssemos naturalmente com o nosso dever de, o teríamos comunicado às entidades oficiais sobre essa matéria.
Sra. Presidente, quer acrescentar alguma coisa? A resposta é completa e representa as duas entidades. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra, por favor.
Também não tenho conhecimento de nenhuma situação em que tenha havido duplicação de apoios atribuídos.
Para responder, por favor.
Também não, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor para prosseguir.
Como avaliam o processo de atribuição de apoios públicos provenientes do Fundo Revita na região? Se é que estão em condições de fazer uma apreciação dessa aplicação.
Eu acho que vou dar... Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que vou dar a palavra aos dois, porque a pergunta é uma pergunta bastante abrangente. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Eu avalio bem na medida em que tudo o que teve a ver diretamente connosco, quando nós estivemos envolvidos, temos tudo visto de fio a pavio. Relativamente à sua pergunta, que eu penso, Sr. Deputado, que é mais geral, aquilo que eu sei é aquilo que vem na comunicação social e que nos alertou designadamente para estas situações que também, no fundo, acabaram por ter a ver connosco. Portanto, a avaliação que eu faço, aliás, eu visitei o terreno várias vezes, nós tivemos uma equipa lá permanentemente, eu acho que, eu não sou capaz de dizer em pormenor, mas acho que o clima entre as entidades públicas, privadas e os locais, as organizações locais, era extremamente unida e, portanto, a minha avaliação em geral é positiva e, em particular, é aquilo que eu já referi. Foi
muito
seguida a par e passo.
Sr. Presidente, quer acrescentar ou discordar?
Não, é apenas apenas salientar um aspecto que nem eu nem a Sra. Presidente referimos, mas penso que é interessante. As nossas equipas no terreno da União e da Fundação Carlos Clemente tiveram sempre pro bono no terreno. de todas as despesas, gasolina, transportes, tivemos lá equipas permanentemente, esse dinheiro não saiu do fundo. Saiu, no caso da União das Misericórdias, de outras verbas, e no caso de verbas de funcionamento. Portanto, todo o dinheiro que nós recuperamos, de que as pessoas nos deram, todo, foi aplicado nos incêndios, ou, digamos, na recuperação das casas e nas alfaias, e dizer o seguinte, a nossa relação com o Fundo Revita foi boa, naturalmente, a nossa preocupação foi, sobretudo, recuperar as casas, aquela gente sofreu muito, mesmo muito, quem andou lá no terreno, como alguns de nós andaram, constataram o sofrimento daquelas pessoas, daquelas famílias, algumas delas completamente destroçadas, e, portanto, a nossa preocupação foi uma preocupação muito de, digamos, refazer as casas e ajudá-las o mais que fosse possível. Portanto, depois, quando as coisas começaram a ter outro caminho, vimos-nos obrigados a não entregar estas quatro casas, embora, como já disse a Sra. Presidente e eu próprio, elas estejam completamente prontas e no dia em que o Tribunal der ordem, nós entregamos as casas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir.
No que diz respeito às intervenções estatais, que medidas consideram ter sido aquém daquilo que seriam as necessidades ou quais são as áreas e as medidas que mais prementes do ponto de vista da vossa análise, que estão em falta nestes territórios para apoiar a reconstrução do que se perdeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu não lhe sei responder assim diretamente. O que eu lhe posso dizer é que, face à situação que se viveu e o sofrimento que houve naquela região, seguramente todos ficamos aquém. Seria necessário, com certeza, mais recursos, mais tudo. Mas, sobretudo, queria um ponto que eu acho que é importante salientar, é que nós tentámos, para além da emergência, da reconstrução, etc., tentámos lançar algumas sementes para o futuro daquelas das pessoas que lá têm que viver. E, portanto, eu nesse aspecto acho que foi positivo, porque demos algumas condições locais para poder reconstruir, para as pessoas poderem tentar ajudar a reconstruir um futuro naquela região. Agora, a destruição foi tal, a situação é tal, que há uma coisa que ficou seguramente aquém, foi a parte afetiva e a parte moral, que foi muito complicada. Nós também prestámos, em determinada altura, apoio psicológico, mas não é possível mensurar isso. Portanto, eu acho que são dores que vão ficar para muito tempo. E necessidades, muitas vezes, não só materiais. Não só materiais,
sim, sim.
Problemas de natureza psicológica, de esperança, etc., etc.
Muito obrigado. Sr. Presidente, quer completar?
Vale a pena, acho que a Sra. Presidente, na intervenção anterior, já disse. É toda a problemática dos territórios de baixa densidade, sobre o qual transcendem muito, como é óbvio, poderíamos dizer sobre esta matéria. Mas é isso, portanto, subscrevo aqui as palavras da Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma sintonia à prova de bala. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra, mas é natural que assim seja. Sr. Deputado, faz favor, prosseguir.
Questionar se consideram que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio público que foram até agora detectadas, se podem encontrar justificação na incapacidade de serviços locais e nacionais do Estado para apoiar as populações em momentos de emergência com esta magnitude. Isto é, se o aparelho que, de Estado que existe presente num território, em especial num território de baixa densidade, e as suas, a sua dilapidação, se pode justificar de alguma forma algumas das insuficiências das respostas dadas.
Sr. Presidente, faz favor.
A minha ideia é que em todo lado há sempre pessoas menos sérias e acho que do lado de quem me prestou informações que não eram fidedignas, e são esses casos que estão neste momento em julgamento, penso que é aí que está o problema. Portanto, se as pessoas dão declarações erradas, não me parece que seja falha, a não ser falha moral do próprio, não é? Que se candidatou sem ter as condições, penso que estavam muito claras as condições e que não houve, digamos, que eu penso eu, não tenha havido falha em termos da clarificação das regras do jogo. Agora, gente menos séria aparece em todos os processos e penso que as pessoas, mas o tribunal é que irá julgar e, portanto, não sei dizer, acho que estas pessoas, os proprietários, ou os proprietários é que devem ter seguramente prestado declarações que não eram corretas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
É isso mesmo, quer dizer, de facto, a sensação que nós temos é que o Revita trabalhou bem, e o fundo trabalhou bem, portanto, nessa medida, o Estado trabalhou bem. Depois há as questões individuais, falsas declarações, maneiras diferentes de olhar para avaliar até os dados que são fornecidos e, portanto, e até algum mau entendimento das regras podem ter levado a isto, por isso é que está em tribunal e, portanto, quer dizer, não houve uma condenação generalizada, temos que esperar o resultado do tribunal. Até lá, as situações podem estar todas erradas, podem estar todas certas, podem estar umas certas e outras erradas. Vamos ver como é que as pessoas se comportaram, mas a sensação que temos, sabe, aquilo é uma área que correspondia mais ou menos, para fazer uma ideia, a 500 estádios de futebol. E, portanto, era uma área enorme. E, portanto, e eu devo dizer até, não sei quem fez o levantamento, presumo que foi a CCDR, fez um levantamento de um tempo recorde. E, portanto, a sensação que nós tivemos é que, apesar da pressão das pessoas que queriam as coisas para amanhã, não era possível para fazermos bem, nem ao Estado, nem a nós, que não demorássemos algum tempo. Isso aconteceu. Se no meio disto há pessoas menos sérias, é por isso que estamos cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista das respostas que são necessárias dar do ponto de vista da política pública ao ordenamento florestal e ao ordenamento do território, já há muito trabalho realizado por comissões científicas, por Observatório Técnico Independente e outros, que são uma boa bagagem para a Assembleia da República trabalhar e para o Governo também. O que vos queria questionar é sobre uma outra componente, que é das medidas a tomar para situações que esperamos que não aconteçam, mas que há sempre o risco de se repetirem, como o caso de 2017, que medidas devem ser tomadas para evitar que algumas das irregularidades que aconteceram neste processo se voltem a repetir e para que exista uma resposta do ponto de vista da sociedade civil e das organizações de Estado mais capaz numa situação futura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o futuro, Srs. Presidentes, quem é que começa?
Sr. Presidente, faz favor. O futuro, se não me levassem mal, dizia o futuro a Deus pertence. Mas, eu diria, em todo caso, que digamos que esse é um desígnio que todos queremos. Queremos um Portugal mais forte, mais coeso, mais justo. E, portanto, nestas matérias dos territórios de baixa densidade, e eles não acontecem só na zona do Pinhal, acontecem também noutras zonas, é um desafio de todos nós encontrarmos, e naturalmente de quem nos representa no Estado, encontrarmos, digamos, um aperfeiçoamento contínuo dessas situações. Era isto, não, penso que cada um individualmente, como cidadão, deve dar o seu contributo para que no futuro consigamos, mais do que prever, é antecipar as situações de ruptura que podem acontecer em todas as áreas, algumas que são ponderáveis, possíveis, imagináveis, como esta, outras que são menos imagináveis, como é o caso do Covid-19, por exemplo, não é? Portanto, como é que nós nos comportamos nestas situações? Penso que é um desafio muito grande, Sr. Deputado, e sobre o qual vale a pena todos os portugueses trabalharem em conjunto.
Muito obrigado. Sra. Presidente, quer nos ajudar?
Queria só dizer que cada um tem o seu papel a desempenhar na nossa sociedade, o Estado, o cidadão, as fundações, as organizações das misericórdias, as organizações da sociedade civil, e neste caso o que eu lhe posso dizer relativamente ao presente e ao futuro foi que no caso da Gulbenkian, tendo em conta a nossa vocação, os nossos estatutos, a nossa missão, se quiser, o que nós fizemos foi lançar um programa de emergência que abrangeu não tem a ver com os focos, estou a falar agora com, mais recentemente com a questão da, mas que tem a ver com as regiões, deprimidas ou menos desenvolvidas. Lançamos um fundo com uma grande incidência na emergência para estas zonas e para as pessoas que habitam nessas zonas, e temos preparado e a lançar um programa muito expressivo para os lares. Portanto, não é por causa dos incêndios, é por causa do envelhecimento das populações e sobretudo daquelas que estão em situações mais graves, e vamos dar um apoio, abrir um concurso para um apoio significativo para os lares de idosos, que verificámos agora na pandemia que é um dos problemas enormes que temos e onde hoje a gente pensa que pode dar um valor acrescentado. E, portanto, já não tem a ver diretamente com os incêndios, tem a ver com uma sociedade ou uma rede fina da sociedade, onde os mais desprotegidos normalmente, enfim, estão muitas vezes nas zonas mais afastadas, e achamos que é uma achamos, aprovamos como sendo uma grande prioridade. E como isso, outro tipo de ações em que eu acho que aquilo que tornou muito evidente quer os incêndios, quer as fragilidades, digamos agora, com o Covid, foi que temos que olhar de uma forma muito focada, e cada um com a sua vocação, embora com articulação, para os problemas concretos e das populações, e neste caso nas zonas rurais ou nas zonas mais do interior. E é isso que vamos fazer e que estamos a fazer, e que estamos abertos a todas as parcerias, e é este o posicionamento que nós temos, e abertura para participar naquilo que seja para o bem comum nesta perspectiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algo me diz que não passará muito tempo até ser convidada a vir a esta casa, à comissão competente, falar desse ambicioso projeto. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, até porque houve aqui um lapso na contagem de tempo, que lhe concede pelo menos mais um minuto e meio, fora a tolerância do costume. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou precisar da tolerância. Quero apenas agradecer a informação prestada pelos intervenientes que vieram hoje à Comissão e o trabalho que desenvolveram em torno de todo este processo e passo a palavra ao próximo deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar ao grupo parlamentar do PCP. Abra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar em particular ambas as instituições, na pessoa do Dr. Manuel Lemos e da Dra. Isabel Mota, e cumprimentar e agradecer todos os esclarecimentos que nos prestaram. De facto, já muito ficou na introdução inicial esclarecido, mas há alguns aspectos que nós poderemos também aqui solicitar esclarecimentos. Antes de mais, gostaria de dizer algumas referências relativamente a esta catástrofe. De facto, até, e desde já agradecer também aquilo que é o livro que aqui no, que nos forneceram. O mesmo diz que 2017, os incêndios de 2017, foram provavelmente das maiores catástrofes com que o país se confrontou alguma vez. O drama, a dimensão, não só no que tem a ver com as perdas materiais, mas também aquilo que tem a ver com as perdas da vida humana, fez com que estes incêndios tivessem uma reação extraordinária por parte da população portuguesa, nomeadamente em termos de solidariedade. E isto é algo que nós devemos muito respeito e quando nos debruçamos sobre esta matéria é preciso ter alguma sensibilidade para esta situação, tendo em consideração todo o drama, o que envolveu e depois esta situação que é, estamos a falar de apoios que a população portuguesa voluntariamente quis atribuir. Mas nós não nos podemos esquecer que, tendo sido uma grande catástrofe, percebemos rapidamente que aquele território, aquelas instituições, aquelas gentes não estavam preparados para responder de imediato, mesmo à tão grande solidariedade e apoio. Naturalmente, com o PCP, nós sempre temos dito isto. Nós não pactuamos com irregularidades, com ilegalidades. Elas devem ser apuradas e devem ser esclarecidas, mas existem entidades próprias para o fazer, judiciais para o apurar e para o julgar. Não entendemos que uma comissão de inquérito como esta seja a forma de querer reparar ou corrigir isso, ou muito menos honrar aquela gente, porque não é através desta comissão de inquérito. Se não, façamos um exercício. Acho que todos nós podemos fazer um exercício que esclarece isto. Se fosse possível eliminar das perdas que ocorreram naqueles incêndios as habitações, esta comissão de inquéritos não existia. Este exercício podemos fazê-lo. Não tivesse ocorrido perdas de habitações, esta comissão, porque o PSD trouxe para aqui, criou esta comissão de inquérito, não temos dúvidas nenhumas, única e exclusivamente pelas perdas das habitações e pela suspeita que foi lançada em torno da recuperação das habitações. Porque preocupação com a segurança não lhes movia criar a comissão de inquérito. Não lhes movia criar a comissão de inquérito preocupação com a agricultura, com a pecuária, com a floresta, a civicultura, com a indústria. Nada disso os iria mover à criação de uma comissão de inquérito desta natureza. Sim, as habitações, esse foi o motivo que os levou a criar uma comissão de inquérito, porque se criou a ideia de que as vítimas foram vigaristas. Ora, nós também não aceitamos esta perspectiva. Tal como não aceitamos a perspectiva de que as vítimas não foram vigaristas, foram vítimas, efetivamente, também entendemos que devem ser apuradas aqueles que não tiveram o cumprimento correto. E estes são dois pontos dos quais nós não abdicamos. E por isso é nós que nos importa, e já que estamos aqui na Comissão de Inquérito, é apurar o que é que falhou. O que é que havia antes, o que é que falhou nos apoios e o que é que temos hoje, ao dia de hoje, tendo em consideração aquilo que existia. Uma das primeiras coisas que quero falar tem a ver sobre a recuperação das habitações. Uma questão para nós muito importante e fundamental. Na recuperação das habitações, e as questões que eu vou fazer e desenvolver, ambas as instituições podem responder. Na recuperação das habitações, apenas foi considerada a reposição material do que se perdeu ou considerou-se também outros aspectos, como melhorar as condições de habitabilidade, de dignidade, porque eu não entendo que seja uma vigarice alguém que tinha uma casa que perdeu que o pé direito hoje já nem sequer cumpre aquilo que é regulamentar, não se iria repor uma casa com um pé direito que já nem sequer é regulamentar, teria que ganhar mais 50 ou 80 centímetros. E é estas as preocupações do PSD. Mas nós, a nossa preocupação é se efetivamente foram ajudados. Por isso queremos, desde logo, colocar esta questão. Foi única e exclusivamente o critério material de recuperar em termos do que foi perdido, ou houve outras considerações e outros critérios que na reposição poderá ter melhorado aquilo que foi, infelizmente, aproveitou-se de facto a oportunidade, face à perda, para recuperar e melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Bom, Sr. Deputado, muito obrigado. Em relação aos motivos que a primeira parte da sua intervenção não me compete a mim, como compreendo, mas em relação à questão que colocou, deixe-me dar uma nota. No caso da União das Misericórdias, quando nós vimos confrontados com isto e, criamos uma mini-organização para ajudar aquelas pessoas que precisavam efetivamente de ajuda, e nós pensamos que eram precisas duas componentes. Uma componente, digamos, financeira, para ver como é que era gasto cada tostão que as pessoas nos tinham confiado, porque era disso que estávamos a falar. Eram portugueses e não só. Recordo que a primeira dádiva que tivemos foi da Santa Casa da Misericórdia de Macau. Portanto, digamos, houve aqui uma solidariedade que foi muito para além das fronteiras portuguesas. Foi, portanto, alguém que nos pudesse estar aqui numa situação dessas. Eu pedi aqui ao meu colega, Dr. José Rabasso, que acompanhasse esta questão, mas na altura eu tinha a sorte de ter no Secretariado Nacional uma colega nossa, provedora, que era arquiteta. E, portanto, eu pedi-lhe a ela, porque estávamos sobretudo a falar de recuperações de habitações, que, juntamente com a Gulbenkian, aqui no trabalho, que aproveitássemos, não só para repetir situações, para aproveitar a situação para tornar a vida daquelas pessoas, já que não podíamos fazer muito mais no plano imaterial, pelo menos no plano material, mais digna, mais confortável. Quero dizer que, por exemplo, se olhar para aquelas casas, elas têm uma estrutura, que era uma estrutura tradicional portuguesa, que são casas, as pessoas vivem no primeiro andar e no resto chão tinham cortes, onde tinham as cabras e os pequenos animais, que também tinham uma função de aquecer a casa. Quando as casas eram, quando não havia, era uma tradição portuguesa. Portanto, as pessoas viviam todas no primeiro andar. Nós depois encontramos casas em que já não têm a função de corte, estavam nos anexos ao lado, os animais, e portanto aquilo servia para guardar os instrumentos do seu trabalho diário, da sua lida diária no campo. Mas fizemos muitos ajustes, sabe? Pusemos uma sala maior, pusemos uma cozinha melhor, fizemos isso. Mas também pusemos algumas coisas que sensibilizaram imensas pessoas. Estamos a falar de pessoas de muita idade. Por exemplo, um corrimão nas escadas. Era baratíssimo, deixe-me dizer assim, mas fazia toda a diferença para aquelas pessoas. E essa circunstância de termos posto o corrimão, penso que responde bem à questão que me levantou. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faz favor, para continuar.
Faço minhas as palavras do Dr. Manuel Lemos. Queria apenas recordar que nestas casas que foram construídas por esta parceria, nós recrutámos um gabinete de arquitetos MOV, que são uns jovens arquitetos que têm preocupações de eficiência energética, de adaptação das casas às melhores condições, até para pessoas com algumas com deficiências, enfim, é um conjunto, tanto quanto eu sei, é um conjunto de arquitetos muito preocupados com a questão de habitações à medida das necessidades das pessoas, naturalmente dentro dos recursos que, dentro dos montantes que nós indicamos. E acho que isso foi um trabalho muitíssimo bom e que resultou naquilo que o Dr. Manuel de Lemos fez, mas eu fico muito orgulhosa na altura porque por alguém das nossas equipas ter tido a ideia de que não era para se fazer uma coisa qualquer, era para se fazer uma coisa o mais bem feita possível e, se possível, para melhorar as condições de vida das pessoas, neste caso, dentro das suas habitações e dentro das suas circunstâncias. E, portanto, esse recrutar desse gabinete de arquitetos foi, é um sinal dessa preocupação.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para prosseguir.
Então, direcionando-nos para a questão das segundas habitações, que é aquela que é aqui a mais preocupante, talvez, diria até mais, que chama mais a atenção e preocupação, qual é o valor, qual é a importância que ambas as instituições, neste momento, tendo em consideração o conhecimento que têm do terreno e da população, atribuem às segundas habitações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, relativamente à importância que concedem às segundas habitações, quero começar, Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Eu devo dizer que na cidade europeia as segundas habitações têm, de uma maneira geral, alguma importância. Ali no caso, naquele caso, as segundas habitações também têm alguma importância. Porque há muita gente que vai lá ao fim de semana, tem ali, são pertas. A imigração naquela zona é um bocadinho diferente, por exemplo, da imigração tradicional no Minho ou em Trás-os-Montes, digamos que é mais para fora das fronteiras nacionais. Ali há muita imigração interna. Portanto, é fácil a muitas daquelas pessoas regressarem ali ao fim de semana e fazem-no com regularidade e a gente sabia isso, portanto. E isso contribui muito para a animação da economia local. Portanto, se me pergunta se isso tem que ser visto caso a caso, deixe-me dizer, mas assim, de uma maneira geral, naquela região concreta, as segundas habitações têm, eu pessoalmente considero que têm a sua importância.
Senhor Por Presidente, esta razão que... Para prosseguir, Sr. Presidente, faz favor.
Sem prejuízo daquilo que disse o Dr. Manuel Lemos, queria referir que neste conjunto de casas que nós apoiamos, foram só primeiras habitações. Só. Porque foram aquelas que as autoridades consideraram ser a prioridade. E pareceu-me que fazia sentido, sem prejuízo daquilo que referiu relativamente à revitalização das zonas e tudo mais. Mas nós só apoiamos primeiras habitações porque foi isso que acordámos com o Revita e entre nós próprios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Ou seja, daquilo que prendemos é que ambas as instituições concordam e entendem ser relevante o papel que desempenham as segundas habitações no território até despovoado e que permite alguma dinâmica social e económica da região, mas que não recuperaram, era a questão que ia colocar a seguir, era quantas segundas habitações recuperaram, não recuperaram nenhuma. Então, quais as razões que vos foram dadas ou que tiveram conhecimento para excluir as segundas habitações da recuperação, tendo em consideração o importante papel que elas representam para a região?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Manuel Lemos.
Pois, pronto, eu também queria esclarecer, de facto, não referi esse ponto. Esse foi o acordo que nós fizemos em primeira mão com o Revita e que fazia parte do nosso acordo com o Revita. Nós não estávamos impedidos de recuperar segundas habitações, não é? nos termos do... Uma vez que os fundos que tínhamos eram nossos, não é? Portanto, não eram do Estado. Não é? Nós, é bom explicar isto, porque senão não foi o Estado que não nos entregou aquele dinheiro. Foram os portugueses que nos entregaram aquele dinheiro. E, portanto, gostava de deixar isso muito claro. Mas nos termos do acordo com o Revita, a primeira de todas as preocupações era, de facto, as primeiras habitações, e foi isso que nós fizemos.
Muito obrigado.
Não tenho nada a dizer.
Respondida esta questão, a palavra novamente ao Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, tem a palavra.
É que eu, de facto, percorri já todas as leis, resoluções, regulamentos, até a minuta do protocolo que foi assinado entre Vossas Excelências e a Segurança Social, e em momento algum identifico a exclusão das segundas habitações do processo de recuperação. Há uma coisa que é diferente: prioridade às primeiras habitações. Nunca dissemos o contrário, mas excluí-las e deixá-las ainda hoje como lá estão, em destroços, em todas completamente destruídas e ardidas, e até a avivar aquilo que é a memória do que se passou lá, elas ainda lá continuam. Alguma vez as vossas instituições ou Vossas Excelências manifestaram aquilo que é a vossa preocupação ou mesmo insatisfação pela não recuperação das segundas habitações?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder?
Eu, do nosso lado, não. Até porque, para mim, sinceramente, num momento de uma emergência, que era aquilo que estávamos a ver, de uma catástrofe, de uma desgraça, a primeira das prioridades, e sendo que os recursos não são ilimitados, pareceu-me muito sensato aquilo que foi o nosso acordo e o acordo com o Revita. Portanto, é acudir àquilo que é a primeira necessidade. Acho que a questão que o Sr. Deputado está a colocar não é neste contexto de emergência, de acudir. Hã? Está bem, mas nós agora já não. Mas isso não é. Mas isso não é. A gente responde, fechamos contas e pronto, e temos agora. Só temos que saber o que fazer com as três casas, quatro casas que estão em sede de litígio. E, sinceramente, com a casa a arder, não me parece, como é que se costuma dizer, qual é o ditado, não sei, quando a casa está a arder, qualquer coisa. E eu acho que é isto mesmo, quer dizer, uma emergência, um desastre, uma catástrofe, uma depressão enorme, é justo que se tenha dado prioridade. Na minha, eu estou a dar a minha opinião pessoal, acho que às primeiras habitações. Não quer dizer que as segundas não possam também ter outro tipo de apoio, ou um dia, não sei quando, não sei, não, mas acho que foi uma opção sensata e justa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Faz suas as palavras, Sr. Presidente, e, portanto, os senhores dois Presidentes partilham a mesma opinião. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado. Mas nós também, de facto, partilhamos desta questão, desta perspectiva, desse ponto de vista da prioridade. Agora, não partilhamos é do ponto de vista de ou transferir a perda das segundas habitações para os próprios proprietários ou transferi-las para os municípios, que é o que aconteceu subsequentemente. Até porque muitas das segundas habitações só eram formalmente segundas habitações e muito provavelmente muitas delas seriam primeiras habitações em termos daquilo que era a prática e do acolhimento que faziam às suas famílias. Agora vou-lhe fazer aqui só algumas questões, não dizendo, não quero com isto que entendam que estou a afirmar ou estou a achar que foi o que se passou, mas para que deixemos claro, porque esta, nós combatemos, e é por isso que fazemos aqui uma afirmação, combatemos o clima de suspeição. Por isso que eu gostaria, porque tudo isto resultou de uma investigação feita e até mesmo de umas peças televisivas que criaram aqui toda esta ideia. Mas já agora, alguma vez foi identificada alguma diferença de tratamento diferenciado entre municípios nos apoios concedidos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente Manuel Lemos.
Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado?
Não.
Pretende discordar?
Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito bem, é muito relevante ficar isto registado. Não houve diferenças entre tratamentos entre os municípios nos apoios. Agora, duas questões. Uma tem a ver com... Quando falo aqui em pressões, não estou a falar das pressões que foram ditas, até por algumas figuras públicas e políticas, e com importância e relevância, de que as casas teriam que estar concluídas no Natal desse ano. Não estou a falar dessas pressões. De outra natureza, assistiram, identificaram, presenciaram algumas pressões, de que fosse de natureza, fosse para a atribuição diferenciada dos apoios. Ou observaram também alguma divergência naquilo, entre as diversas entidades, porque o Fundo Revita foi composto por muitas entidades, e se identificaram alguma vez, já que também eram parte envolvida, divergências nos apoios que seriam atribuídos, quer entre municípios, quer até mesmo... Isto é importante que fique esclarecido, até porque para, de uma vez por todas, desvanecer, que é uma coisa que tem vindo a acontecer ao longo destas audições, estamos para aí na 25ª, tem-se vindo a desvanecer esta ideia de corrupção e de vigaristas, que de facto não é a ideia generalizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder,
Sr. Presidente, se permite, e Sr. Presidente também, dizer o seguinte: nós fizemos casas em todos os concelhos, portanto, recuperamos casas, isso é importante também, podem pensar que só recuperamos em Pedrógão. Não, fizemos em todos os concelhos. E fizemos por indicação da Comissão Técnica do Revita. O que se passava dentro da Comissão Técnica do Revita nós não sabemos, nós não fazíamos parte da Comissão Técnica do Revita. O Revita, a Comissão Técnica indicava a direção do Revita, que depois nos comunicava a nós. Portanto, não fomos testemunhas, nem podíamos ser, porque não estávamos lá. Portanto, a resposta à sua pergunta é claramente não.
Senhora Presidente, quer acrescentar?
De acordo, só quero dizer o seguinte, nós nunca tivemos, e como disse, tivemos pessoas muito no terreno e muito junto das populações, e é a mesma coisa as Misericórdia, mas nunca tivemos ideia de nenhum tipo, enfim, de pressão. E queria dizer que a questão que foi levantada de dúvida e que nos fez não entregar as casas foi porque o Tribunal é que se vai pronunciar. Portanto, não, a verdade é que o assunto chegou, o Ministério Público abriu o inquérito e nós constituímos-nos assistentes e inclusivamente pedimos uma indemnização, consideramos lesados. Vamos ver o que é que o Tribunal diz ambos, portanto não há aqui nenhuma do nosso lado, pelo menos penso que estou também a ler o pensamento de Manuel, não há nenhuma suspeição, acho que as coisas, as pessoas fizeram o melhor que puderam numa situação absolutamente de catástrofe. Agora, a partir do momento em que surge a indicação e vai começar o julgamento para a semana, decide quem tiver que decidir, sendo que, repito, as casas estão prontas, nós não deixamos as casas a meio, foi uma decisão que nós tomamos e que eu acho que foi também, que também foi sensata, e portanto o Tribunal é que dirá, e nós não fazemos nenhum juízo de valor antes de ter, portanto não temos nenhum clima de nem nenhuma opinião, nem nenhuma ideia de que houve uma situação de anomalia. Mas o Tribunal irá dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Raul Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para agradecer a vossa presença, terem-se mostrado disponíveis para participar nesta comissão de inquérito aos apoios do Estado pós-incêndios de 2017 nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueira dos Vinhos e Pedrógão Grande. É bom que isso fique, enfim, bem firme no pensamento de todos, que é uma comissão de inquérito aos apoios do Estado. O que à partida significaria que podíamos eventualmente ter dispensado a presença da União dos Misericórdias e da Fundação Gulbenkian. A verdade é que aprovámos aqui em comissão poder também contar com a vossa colaboração e eu teria aqui duas ou três notas que gostaria de expor. Com o protocolo que celebraram com o Revita, acabaram por intervencionar 25 casos em Trogão Grande, 14 em Castanheira de Pera, 3 em Figaró e 6 em concelhos vizinhos. Revela para nós que a aposta que foi feita em Trogão, Castanheira e Figaró foi aquela que decorre do próprio protocolo que assinaram. Quando vêm dizer que, a dar a entender, não sei se será assim, e é a primeira questão que eu vou pôr, é que na escolha das casas a recuperar, e é bom também aqui lembrar que quando foi a lei que criou o Fundo Revita, prevê no seu número 2 do artigo 3º, na linha A, que o Fundo Revita destinava-se, entre outras, à reabilitação, reconstrução ou reabilitação de habitações, não diz se é a primeira, se é a segunda, a terceira, são as habitações que tiveram danos. E aqui imperou o bom senso quando é celebrado o regulamento, quando é constituído um regulamento para a gestão do Revita, em que aí determina efetivamente que a primeira intervenção é para as casas da primeira habitação. Faz todo o sentido, porque era as pessoas que não tinham casa. Não põe aqui, não exclui as segundas habitações. Portanto, para nós, já foi aqui, houve aqui já vários depoentes no mesmo sentido, e, portanto, parece ser pacífico que o entendimento seja esse. Afirmaram aqui que não iniciaram qualquer intervenção sem o aval dos elementos da CCDR. Será assim? Dr. Manuel Lemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Dr. Manuel Lemos.
Sr. Deputado, muito obrigado por suas questões. Eu disse que quem fez o levantamento foi a CCDR. Que não fizemos nenhuma intervenção sem comunicação do Revita. O Revita é que nos entregou estas casas que nós temos aqui, que o Sr. Deputado acabou de referir, o que faz todo o sentido, porque que em Pedrógão e em Castanheira de Pera foi o local onde o incêndio foi mais severo, não é? Portanto, que houvesse mais casas a recuperar de um lado e do outro. Portanto, do nosso ponto de vista, era uma questão, como diria o Camões, vi claramente visto, não é? Portanto, bastava lá estar para perceber que era ali que tínhamos de fazer as primeiras intervenções e isso fez-nos todo o sentido.
Tem alguma...
Senhora doutora, é melhor para mantermos aqui alguma ordem no debate. Quer acrescentar alguma coisa? Muito obrigado. Senhor deputado, faz favor, a palavra é sua.
Esta vossa decisão de apoiarem também a aquisição de alfaias, animais e plantações foi sugerida ou foi iniciativa própria? Doutora Isabel Mota.
Senhora doutora, para responder.
Eu acho que foi iniciativa própria. Foi iniciativa própria porque, só para terminar, porque isto é uma questão também de vocação da instituição nossa, foi olhar para as coisas como um todo. E, portanto, foi iniciativa nossa, mas depois articulamos com as entidades oficiais, como já disse o Manuel de Lemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Muito obrigado. A questão que lhe poriam agora também aos dois, foi afirmado que também participaram no melhoramento ou na criação de uma unidade de queimados, que suponho que foi em Coimbra, não é? Tendo em vista o apoio aos afetados pelos incêndios. E só exclusivamente ou também? Exatamente, também. Pode-se saber qual é o montante que aplicaram?
Sr. Deputado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes,
ela procura,
compreendam por favor o seguinte, não adianta fazer comentários de microfone fechado em pergunta-resposta que gera um diálogo que depois é ininteligível. Por isso mesmo é que a mesa tem este penoso dever de andar aqui a dividir. Não me levem a mal. A pergunta, Sr. Deputado, foi se participaram. Para responder, Sr. Presidente, faz favor.
Eu já lhe digo o valor que não sei de cor.
Vai já responder o valor, está só em busca do documento onde esse valor consta. Só um segundo, Srs. Deputados.
Fomos só nós e com, exatamente, fomos só nós, Gulbenkian, com o resto, com os fundos que tínhamos, e com o apoio da família da Fundação Marion, Sofia and Claude Marion, que são dois mecenas, que deram 300 mil euros e criam na área da saúde. E depois de se analisar a situação, achámos que era o que teria maior impacto para, e receberam muitos queimados, e fica para o futuro, lá está. Portanto, não foi só para aquela situação, deu para aquela situação e dá. Hoje em dia o hospital tem uma unidade de queimados como deve de ser, que não tinha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Este movimento de solidariedade a nível nacional, houve várias entidades que assumiram a gestão daquilo que angariaram. Em termos de eficácia, alguma vez, enfim, avaliaram esta situação de ou fazer aquilo que fizeram, todas elas, ou juntarem-se todos para uma melhor aplicação desses fundos?
Muito obrigado. Para responder, Dr. Manuel Ramos.
Apenas só para precisar que, de facto, nós não apoiamos a questão da União das Misericórdias, não apoiou a questão da Unidade de Queimados, foi uma iniciativa própria da Fundação Carlos de Gulbenkian. Depois, para dizer o seguinte, foi isso que nós, os dois, procuramos com o Estado no Fundo Revita. Foi precisamente articularmos as forças, porque o dinheiro, embora atingisse proporções e verbas significativas, não era obviamente, nós não chegava para tudo o que era necessário ali fazer. E, portanto, nós pensamos que se trabalhássemos articuladamente com o Revita, e trabalhamos bem, poderíamos potenciar, porque cada um sabia o que ia fazer e como é que ia fazer e quando é que ia fazer, e pensamos que isso foi extremamente positivo. Aliás, penso que a Caritas também subscreveu no mesmo dia esse protocolo, portanto houve outras entidades e, portanto, pensamos que houve esse tal movimento que fala, as entidades mais significativas subscreveram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para acrescentar ainda algo ainda com este tema, Sra. Doutora Isabel Mota tem a palavra.
Queria dizer que na área da saúde, para além da unidade de queimados, todo o investimento que nós fizemos está na página 38 do relatório, portanto, para agora não estarmos a perder tempo, mas foi quase 1 milhão de euros e que, de várias unidades de saúde, designadamente equipamentos em centros de saúde dos municípios atingidos. Depois, isto era uma coisa, o que é que eu queria dizer? Olha, não sei, esqueci-me, peço desculpa.
Muito obrigado, não faltarão oportunidades que os seus deputados vão se encarregar de refrescar a memória de todos. Sr. Deputado, faz favor, para prosseguir.
Já não sei o que é que é, pôs-me isto à frente.
Está em causa, sob o ponto de vista judicial, o processo referente a 5 casas, 5 imóveis, chamemos assim. Destes 5 imóveis, 4 seriam de habitação. Um, havia dúvidas se seria um armazém onde já viviam pessoas e que aproveitaram para transformar. Alguma vez tiveram ou foram alertados para eventual situação irregular neste apoio a estas 5 casas?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ao tempo.
Para responder, Dr. Manuel Lemos.
Essa indicação, mais uma vez, foi do Revita, portanto não fomos alertados. Disseram que estão aqui ali mais aquelas casas, vocês ainda têm dinheiro, ainda temos, então não se importam de ir recuperar. Foi isso que nós fizemos, mas não fomos alertados.
Eu creio que a pergunta foi essa. Deputado, pode esclarecer, por favor.
A pergunta tem a ver também, sabendo já que era o Revita que te indicou mediante o protocolo, se alguém vos alertou para a eventual irregularidade no apoio que estava a ser feito àquelas casas.
Muito obrigado. Para responder.
Naquele momento, não. Claro que não. Depois, quando foi público, nós ficamos a saber. Mas naquele momento inicial, e falta ainda saber se há uma irregularidade. Por isso está em tribunal, não é?
Fundação Carlos Gulbenkian.
Só queria, já me lembro o que é que lhe queria dizer em termos da coordenação. É preciso não esquecer que nós não explicitamos todas as câmaras envolvidas, tem assento no Revita. Portanto, eu parece que isto é importante relativamente a algumas das perguntas que foram feitas. Todas as câmaras estavam no órgão de gestão do Revita e, portanto, tinham voz relativamente a uma pergunta que o Sr. Deputado há bocado fez. Relativamente à segunda questão, eu sou pela imprensa, da questão das dúvidas que se colocavam relativamente à legalidade, chamemos-lhe assim, desses quatro casos que referiu. Aliás, cinco, porque um já tínhamos entregue a casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor.
Foi feita aqui a primeira audição a um ex-responsável do IRU, portanto, Instituto de Reabilitação Urbana, que levantou inúmeras questões, serviu-se da comunicação social para fazer, enfim, essas denúncias, chamemos assim, e criou aqui um clima de suspeição sobre as populações daqueles três territórios, especialmente. E agora a pergunta tem que ser também para os dois. Enquanto responsável da Fundação Carlos Gulbenkian, acha que, se houver uma outra fatalidade, esperemos que não, o movimento solidário, com a desconfiança que caiu sobre estes territórios, acha que não vai ter qualquer influência e que os portugueses estão sempre disponíveis para ajudar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder ou comentar, Sr. Dr. Isabel Mota. Sr. Presidente, faz favor.
Eu acho que a generosidade dos portugueses é inesgotável e tivemos a prova agora com a calamidade, é o que eu lhe posso dizer, com o Covid e com o fundo de emergência que nós criámos, que houve uma grande adesão. Não só de instituições que quiseram aderir ao nosso fundo e permitindo mais intervenção, como de, por exemplo, para aqueles ventiladores que foram feitos em Portugal, no CEIA, no Norte, houve uma enorme adesão das pessoas através de um programa que já não me lembro agora em que televisão foi feito. Portanto, houve uma enorme recolha de fundos individuais. Portanto, eu penso que não. Quer dizer, eu penso que as pessoas continuam com um grande sentido de solidariedade e sentimos isso muito também agora relativamente a situações difíceis que muitas pessoas estão, grupos de especiais estão a ter, não é? Estão a passar. Portanto, eu acredito que a generosidade dos portugueses vai continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Dr. Manuel Lemos, para responder.
Eu subscrevo as palavras da Sra. Presidente da Fundação, Carlos Gulbenkian. E como ela disse, de facto, esta pandemia tem mostrado a capacidade fantástica e, sobretudo, se nós compararmos com outras... São um exemplo. Nos lares em Itália e em França, os colaboradores fugiram. Deixaram as pessoas abandonadas. E aqui ficaram e foram para as janelas dos lares pedirem às pessoas ajudem-nos. E o mais fácil era terem feito com os outros, fugirem. E, portanto... Eu penso que está aqui um grande exemplo da nossa extraordinária capacidade de ser solidário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Como devem calcular, aquilo que se passou era um imprevisto. Não havia nada organizado, ninguém contava com a avalanche de apoios que houve, houve muitas acusações de distribuição indevida de bens pelas pessoas afetadas, algum descontrole inicial, porque a avalanche foi mesmo enorme, havia num raio muito grande tudo o que era pavilhões disponíveis para poderem arrecadar, Não deixa de ser curioso que nas recomendações do Tribunal de Contas parte de uma premissa errada, é como se já houvesse um plano para prever este tipo de situações, e depois vem dizer que não se fez o controle dessas atribuições, não se fez o controle de reconstruções, e portanto também aqui também ajudou um pouco a criar esta situação. No início já falaram que estaremos melhor preparados agora para este tipo de tragédias, e a questão que lhe ponho, doutora Isabel Mota, é saber se acha que é mesmo assim.
Senhora doutora, é mesmo assim, eu gostava que fosse. Faz favor.
Eu acho que as pessoas inteligentes e bondosas vão aprendendo com a vida, com o que a vida nos ensina, com os erros que cometemos, embora, e portanto, nesse sentido, eu penso que estaremos todos cada vez mais preparados para poder acudir a situações de emergência. Dito isto, é evidente que as avalanches que têm caído em cima de nós são completamente imprevisíveis e, sobretudo, estou a falar agora do Covid, e, sobretudo, sem uma base em que se possa sustentar, uma base científica em que se possa, segura, em que se possa sustentar uma intervenção. Agora, que eu acho que as pessoas vão aprendendo, o caminho faz-se caminhando, eu acredito muito nisso, porque senão a gente ia abaixo com a primeira tragédia e já não ia, e já não tentava dar o nosso contributo para a segunda ou para a terceira. Agora, cada situação tem as suas características e há que reconhecer que, neste caso, agora que estamos a passar, é completamente inédito tudo que nos está a acontecer.
Muito obrigado. Senhor Deputado, Senhor Dr. Manuel Lemos, peço-lhe desculpa, estava ainda a pensar na resposta que eu vi agora. Faz favor, tenha a palavra.
O meu lado mais pessimista, uma frase que li há dias a propósito desta crise, que uma das grandes lições da história é que os homens não aprendem com as lições da história. Mas não aprendem com as lições da história. E portanto, tendo isso presente, eu acho que há aqui um olhar diferente que nos marca a todos, os que vivemos aquilo e os que foram lá e os que contactaram com aquelas pessoas, sobre o território. Não é que nós não conhecêssemos aquilo, não prevíssemos o que podia acontecer. Todos os anos há muitos incêndios, era imprevisível aquele problema daquela maneira. Os incêndios em si próprios não são uma novidade. O que foi novidade foi ali naquele contexto, não é? Portanto, digamos, enquanto que, por exemplo, esta pandemia, em termos dos últimos 100 anos, se pusermos de lado em Portugal a questão da SIDA, não temos pandemias desde o princípio do século passado. De facto, a forma como aquilo aconteceu foi extremamente imprevisível e nós não temos possibilidade de prever todas estas coisas. Não é possível. Nem nós, nem os outros países. O que nós temos, por isso é que eu dizia há bocado, é que tentar criar mecanismos de resposta mais rápida. E penso que aí vale a pena que todos nós que estamos nas nossas funções e nas nossas missões, comecemos também a olhar para esta maneira de que isto vai acontecendo aqui e ali, e que, portanto, temos que quase que criar uma espécie de uma task force para situações, mas também que o próprio Estado se organize dessa forma, não é? Por isso, nós temos seguido com atenção a própria evolução da Autoridade de Proteção Civil, que penso que é positiva e que vale a pena seguir com interesse. Neste sentido, eu considero que foi há uma evolução positiva da postura do Estado em relação a estas questões, no quadro que eu defini atrás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Para terminar, quero fazer um agradecimento especial, enquanto responsáveis máximos das duas instituições, pelo apoio que fizeram às populações daqueles territórios. Foram simplesmente fantásticos para tentar mitigar, junto àquelas populações, os prejuízos que tiveram, a perda de familiares que infelizmente ali aconteceram, e portanto esse apoio teve uma importância vital também para a recuperação daquela imagem que nós durante alguns dias ficámos de certa maneira causticados com as imagens que passaram pelas televisões, nomeadamente. Por isso, para terminar, muito obrigado por estarem aqui connosco e pelo trabalho que fizeram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, só prestar um esclarecimento aos presentes e a quem nos acompanha. A Comissão de Inquérito decorre ao mesmo tempo que decorrem diversas coisas da Assembleia. Plenário da Assembleia, grupos de trabalho, eventualmente comissões. E digo isto porquê? Porque existe naturalmente a saída e entrada constante, senhoras e senhores deputados, o que não tem muito a ver com o acompanhamento da Comissão, porque muitas vezes, além de ser gravado, os próprios senhores deputados acompanham, os assessores acompanham, mas a dinâmica parlamentar não permite a presença constante. E, portanto, gostava de dar esse esclarecimento, por vezes estas ausências são muito mal interpretadas e de uma forma inteiramente injusta. A palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentamos a Fundação Carlos Gulbenkian e a União das Misericórdias Portuguesas e os seus legais representantes aqui presentes, em especial a Dra. Isabel Mota e o Dr. Manuel Lemos. Agradecemos aqui a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos virem aqui prestar os esclarecimentos, mas também agradecemos ainda mais a vossa solidariedade que foi demonstrada e foi executada após os incêndios de 2017, com os vossos donativos e depois com a criação do fundo a que vossas excelências geriram da melhor forma, seguramente, que puderam, e é exemplar o vosso trabalho e também é exemplar, e queremos aqui deixar nota, a transparência que deram a tudo o que fizeram. Também queremos aqui enaltecer e louvar o trabalho quer da Fundação Carlos Gulbenkian, quer da União das Misericórdias Portuguesas e, em particular, de todas as Santas Casas da Misericórdia do nosso país, neste momento de pandemia. São realmente de louvar e são um grande motor da nossa economia e são grandes no combate à exclusão social e no combate à pobreza, mas também na promoção da educação, na promoção da ciência, na promoção do desenvolvimento. E fica aqui o nosso agradecimento pelo vosso trabalho e a vossa dedicação para com Portugal e os portugueses. Demonstramos também aqui a nossa solidariedade à população do Pinhal Interior, em particular àquelas que de alguma forma foram vítimas dos incêndios que ocorreram em 2017. É bom relembrar, nós, o PSD, nunca se esquece que o objeto desta Comissão de Inquérito é apurar a atuação do Estado na atribuição dos apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Sendo certo que não está aqui em causa a atuação nem da Fundação Carlos Gulbenkian, nem da União das Misericórdias Portuguesas, por duas razões. Por uma, porque os critérios de transparência foram de tal modo elevados que nos permitiram averiguar e apurar aquilo que foi feito. Depois, porque realmente, e como já aqui foi dito, os donativos são de índole particular e não está aqui o dinheiro do Estado. E a nós, a Assembleia da República, não nos cabe, nem é essa a nossa missão. No entanto, é muito importante alguns esclarecimentos que nos possam dar no sentido de apurar se alguma coisa correu bem, se alguma coisa não correu bem e, de futuro, o que é que poderemos fazer para atenuar o que não correu bem. Posto isto, correndo o risco de repetir algumas perguntas que já foram aqui feitas, mas tentando não as repetir, mas correndo sempre esse risco, começo pelo seguinte. A primeira pergunta é se a Fundação ou... eu vou dirigir as perguntas a ambos, portanto depois ou ambos ou algum dos senhores responderá. Se em algum momento estiveram no levantamento das necessidades no terreno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Doutora Isabel Mota. Começamos assim, Sr. Presidente. Faz favor.
Portanto, relativamente à última pergunta, não. Nós, as necessidades, vamos ver, no que respeita às ações que têm a ver com o Revita, intervenção do Estado, não. Relativamente a outras coisas, desde, sei lá,
colmeias,
é verdade. Desde...
Saúde mental.
Saúde para os miúdos. Auditiva, fizemos um rastreio auditivo, enfim, outras coisas, resultou naturalmente das conversas que numa atividade normal que a Fundação tem sempre e dentro das nossas, dos nossos estatutos e das nossas missões, pareceram evidentes que eram prioritárias e, portanto, eu nesse aspecto foram realmente as pessoas que tiveram da Gulbenkian que tiveram no terreno e em conversa com as várias entidades que concluíram quais eram as prioridades e entretanto lendo no relatório quais foram as coisas que nós enfim, se detectou coisas absolutamente básicas como por exemplo dar óculos aos miúdos. Pronto, isso não tem a ver com o futuro, lá está, com a preparação daquelas pessoas para o futuro, não teve a ver propriamente com os incêndios, teve a ver com a ação complementar de dar esperança e capacidades a essas pessoas, as colmeias, também foi uma coisa muito divertida, porque as colmeias são fundamentais para semear, para voltar a semear como é que se diz? Os terrenos. Portanto, eu também, quando me apareceram as colmeias e o pagamento das colmeias, achei uma coisa, mas foi muitíssimo importante e útil. Relativamente ao que é que se pode fazer melhor, eu acho que, em geral, houve coisas que correram muito bem, como seja a parceria com a União das Misericórdias, excelente. Há coisas que possam, eventualmente, não ter corrido tão bem, mas eu acho que há uma coisa que no país, e eu agora estou a falar não exatamente, tem a ver com a minha longa experiência de desenvolvimento na área do desenvolvimento do país, e acho que nós precisamos todos de aprender a coordenar melhor, porque ninguém faz nada sozinho. E o Estado e as organizações da sociedade civil têm que ter cada vez mais uma ligação com propósitos comuns. Portanto, esta ideia, eu acho que não é, é coordenação, com certeza, mas é sobretudo cooperação. E desenhar objetivos comuns. E acho que isso é uma coisa que tem a ver com uma cultura de intervir e de preparar, resolver problemas e preparar o futuro. Tanto mais que os problemas hoje em dia são problemas muito complexos, nunca dependem só de um setor, quer dizer, nós estamos a falar, aqui no caso das crises, mas os problemas são muitíssimo complexos e normalmente têm que ter vários olhares de vários ministérios, de várias políticas públicas e também de várias entidades que nos terreno, que no dia a dia tratam destes assuntos, às vezes de uma forma até mais especializada ou mais fina. E tem que se envolver as pessoas. Não vale a pena pensar que nada se consegue fazer se não ouvir as pessoas, como há bocado o Dr. Manuel Lemos disse, fazer as casas sem ouvir quem para lá ia morar, quais eram as dificuldades para tentar melhorar, não teria tido o mesmo resultado. Portanto, tem que se ouvir as pessoas para conseguir ir resolvendo os problemas. Eu acho que são estas os aspectos que, em geral, temos que melhorar em termos de políticas de desenvolvimento.
Muito obrigado. Sr. Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Também muito rapidamente, e subscrevendo tudo o que disse a Sra. Presidente da Fundação, é fácil depois falar depois dela, porque ela é fácil falar depois de ti, porque dizer o seguinte, que nós de facto não encontramos essas lacunas, como as nossas equipas estavam no terreno, algumas vezes ajudamos as pessoas, ensinamos as pessoas como deviam fazer. Eu citei aqui a história das colmeias porque o mel é uma atividade económica naquela zona importante para a gente que, e portanto muitas abelhas morreram e portanto nós quando percebíamos que as abelhas tínhamos dizíamos às pessoas, olha, vá ali ao Ministério da Educação, ali ao Fundo de Revita, lá ao sítio onde isso se fazia, está lá uns técnicos do Ministério da Educação que tomam nota dessas coisas e depois enquadram isso e nós chegamos até a comprar alguns nesse âmbito, algumas enxames de abelhas para permitir às pessoas. Não, foi uma vivência muito, muito interessante. Eu tinha semanalmente uma conversa com a arquiteta Carla Pereira e eram sempre momentos muito vividos, porque ela é muito viva a explicar e, portanto, era muito interessante ver isso. Gostava ainda a propósito eu devia ter dito isso, se calhar não disse, com certeza, mas agradeço-lhe que te falasse na nossa transparência. Nós, inclusivamente, tínhamos uma página, qualquer pessoa podia aceder na net, chamada Juntos por Todos, onde dizíamos dia a dia como é que estavam a ser gastos os dinheiros. Mas depois, quer dizer, estamos a falar com gente muito humilde, gente que às vezes tinha dificuldade, não era o próprio Estado que não tinha a resposta, é a capacidade de acesso de respostas que muitas vezes as pessoas têm. E aí, mais uma vez, eu considero que fizemos um trabalho em conjunto extremamente importante, porque nós, como Estado, fomos capazes de identificar, digamos, necessidades que de outra maneira talvez as pessoas sentiam-nos, mas não eram elas próprias capazes de as transmitir. E por isso, como diz a Sra. Presidente, o que este país precisa é de mais cooperação. Mais cooperação, mais cooperação, mais cooperação. Ninguém é capaz de fazer tudo, nem ninguém sabe tudo. E portanto, a disponibilidade e a humildade para trabalhar em conjunto, nós, pela parte da União das Misericórdias, por exemplo, nesta parceria, orgulhamos-nos de ter a Fundação Carlos Gulbenkian como nossa parceira, porque nós aprendemos. E com certeza também aprenderam. E, portanto, preparamos-nos para futuras parcerias onde sejam necessárias. E isso é, penso que é importante que se faça em Portugal e olhemos para isso com a disponibilidade de quem tem disponibilidade para aprender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, para prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. No seguimento das palavras proferidas pela Doutora Isabel Mota, pergunto se nessa cooperação, nesse processo de cooperação, se faltou o Estado ou se o Estado devia ter tido uma intervenção mais direta e maior.
Sra. Presidente, por favor, para responder.
Muito obrigado. No caso em apreço, acho que teve.
Muito obrigado.
No caso em apreço, acho que teve o papel que devia ter e que pôde ter e que fez. Naturalmente todos os esforços para corresponder àquilo que eram não é as necessidades, aquilo que era a sua função. Portanto, não, acho que houve cooperação, de facto, sem dúvida nenhuma.
Sr. Presidente.
Acho que basta a circunstância de nós termos feito um protocolo com o Revita. O próprio protocolo em si é uma expressão dessa capacidade de cooperar do Estado, neste caso concreto.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
No seguimento das declarações que a doutora Isabel Mota aqui, ou das respostas que deu, que aqui referiu, eu fiquei com uma dúvida, e porque no seguimento, aqui a doutora Isabel Mota diz, referiu o seguinte, que todas as construções apoiadas por nós, portanto referia-se à Fundação e à União das Misericórdias, eram enviadas às entidades União das Misericórdias e Fundação através da CCDR. E depois, mais à frente, o doutor Manuel Lemos refere que as casas foram reconstruídas por indicação da Comissão Técnica do Revita. Eu gostava que esclarecessem isto.
Muito obrigado. Para esclarecer, Sr. Presidente, faz favor.
Ora bem. Quem fez o levantamento, tenho muito gosto de esclarecer, Sr. Deputado, quem fez o levantamento foi a CCDR, portanto foi o que nos foi dito. Mas depois as casas foram todas colocadas, precisamente pela questão da urgência, na comissão técnica. E foi a comissão técnica que as identificou e que as comunicou. Eu julgo que a CCDR também estava na comunicação, na comissão técnica, ou pelo menos estava no fundo de Revita, isso estava de certeza, e portanto, mas quem nos entregou as casas foi o fundo de Revita, por indicação da comissão técnica desse mesmo fundo.
Senhora Presidente, podia nos esclarecer ainda, de preferência com o microfone aberto, para ficar gravado e ficar na nossa ata? Já terminou, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhora Presidente Isabel Mota, para esclarecer ainda, faz favor.
É exatamente aquilo que disse o Presidente. Portanto, a CCDR fez seguramente o levantamento. A decisão era tomada pelo Fundo Revita, depois de analisados todos os requisitos técnicos pela Comissão Técnica e a comunicação. A seguir, relativamente quais eram as casas para intervir, era a CCDR que comunicava qual era a decisão do Revita. Era. Não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Unidade no pensamento, unidade na ação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Oh, doutora, com o devido respeito, quem indicou à União das Misericórdias e à Fundação Carlos Gulbenkian, quais eram as 48 casas que iriam reconstruir ou recuperar, quem é que indicou?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra, Sra. Presidente.
Foi o Fundo Revita. Agora, eu tenho ideia, porventura, dos papéis, porventura não correta, mas se me der uns minutos posso já verificar, parece-me que seria natural que as decisões que o Fundo Revita, portanto, a decisão é do Fundo, fossem transmitidas através do organismo de planeamento local. Transmitidas, portanto, mas isso é uma questão de me dar uns minutos que eu tenho aqui exatamente. Tenho aqui exatamente como é que era esse o processo. Portanto, o Revita é que se responsabilizou no protocolo que assinámos por sinalizar à parceria Fundação União das Misericórdias quais as casas a recuperar e a construir, depois de verificado o respectivo cumprimento das condições de elegibilidade para efeitos de financiamento. Portanto, sobre isto, não há dúvida que a decisão era do Fundo de Revita. Do Fundo Revita. E agora, está aqui o outro ponto dos papéis que eu aqui tenho é, nestes termos, todas as reconstruções das casas danificadas pelos incêndios e financiadas por esta parceria, no âmbito da cooperação estabelecida com o Fundo Revita, corresponderam a candidaturas previamente analisadas e validadas pela Comissão Técnica do Fundo Revita, tendo os respectivos pedidos de apoio sido subscritos e enviados à parceria da Fundação UMP pela Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro. Portanto, está completamente clarificado aquilo que eu disse.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero acrescentar, Sr. Dr. Manuel Lemos.
Obrigado. Não, obrigado. O problema é que, como a CCDR fazia parte do Fundo Revita, há aqui essa... Mas é isso. É exatamente isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prosseguir.
À data, a Presidente da CCDRC era a atual Ministra Ana Brunhosa. Portanto, ela é que validava as casas que deveriam ser recuperadas. Não, então não percebi.
Parece que não, Sra. Deputada. Só um segundo. Até a palavra a Sra. Presidente.
Sra. Deputada, quem...
Para esclarecer melhor a pergunta, Sra. Deputada, faz favor.
É que a Cáritas disse aqui que as casas tinham sido facultadas pela CCDR e pelos municípios. Pela CCDR e pelos municípios. Essa entidade é que indicava. Daí a minha dúvida, e gostei, por isso é que eu insisto na pergunta.
Para responder, tenha a bondade, Sra. Presidente.
Manuel, não sei se queres falar. Eu, de acordo com, enfim, as informações que tenho, o ponto essencial é o seguinte. Seguramente que a CCDR, no âmbito das suas funções, juntamente com os municípios, devia fazer o levantamento das necessidades, porque é óbvio. Mas as decisões foram todas tomadas... As prioridades, porque é que se eram aquelas e não eram outras, etc., os seus critérios estavam preenchidos, os requisitos, pela competência da autorização e da decisão é do Fundo Revita. A única coisa que está aqui, que a informação que eu tenho é que a seguir o Fundo Revita escrevia, mandava o resultado através das CCDRs, o que faz todo o sentido, portanto, mas não era a decisão. Portanto, a CCDR não tinha poder de decisão relativamente às casas que se iam, às prioridades. Isso era do Fundo Revita, claramente, sobre isso.
Muito obrigado. Dr. Manuel Lemos, faz suas as palavras a Sra. Presidente ou pretende esclarecer mais alguma coisa? Sr. Presidente, estou-me a dirigir a Vossa Excelência. Muito obrigado. Faz suas as palavras. Sra. Deputada, para prosseguir.
A doutora Isabel Mota também falou aqui que tinha sido criado um grupo de coordenação onde estava o Presidente do Revita e os municípios envolvidos e a CCDR. E esse grupo fazia o quê concretamente?
Para responder.
Portanto, eu penso que são dois grupos, exatamente. Foram criados dois grupos, foram criados dois grupos, uma comissão de acompanhamento onde estavam os municípios, está aqui, desculpe, portanto, o Conselho de Gestão havia um Conselho de Gestão e uma Comissão Técnica do Fundo. As duas coisas. No Conselho de Gestão estava um representante do Fundo, do Instituto de Segurança Social, que é o Dr. Rui Filhais, um representante designado pelas câmaras municipais de Castanheira, de Pera, Figueirosa e Pedrógão, um representante designado pelas IPSS e Associações Humanitárias de Bombeiros a nível distrital. Na Comissão Técnica, três elementos designados pelas câmaras municipais de Castanheira, Figueirão e Pedrógão, 3 elementos da CCDR e 2 elementos da unidade de missão para a valorização do interior. Portanto, isto era, foi estipulado pelo Revita. E, em seguida, os procedimentos foi exatamente aqueles que eu referi. Portanto, o fundo Revita é que teve o poder de decidir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra à Sra. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer um, quer outro, estiveram no terreno a acompanhar e a fiscalizar a recuperação e a reconstrução?
Para responder, o Tomé Lemos.
A União esteve sempre. Eu não, infelizmente. A União esteve sempre, por isso eu disse que tínhamos uma equipa no terreno que era chefiada pela arquiteta Carla Pereira, provedora da Santa Casa da Misericórdia da Aldeia Galega da Messiana, e em back-office na área financeira pelo Dr. José Rabassa, que está aqui comigo. Mas tivemos sempre, e a Google Banking também.
Nós também.
Senhora Presidente, para acrescentar?
Para acrescentar, Senhor Presidente, nós tivemos duas pessoas, que aliás não posso deixar de as louvar profundamente pelo empenho que tiveram, pela dedicação total, a engenheira Luísa Val, uma das nossas diretoras desta área da coesão social, e o engenheiro, doutor Celso Matias, que também é um diretor da Fundação, que estiveram no terreno, sempre. E toda a parte jurídica foi acompanhada pelo doutor Rui Gonçalves, em back-office. Também foi lá. Jurídica e de procedimento, pronto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, a palavra de novo.
Obrigado, Sr. Presidente. A quem faziam os pagamentos?
Muito obrigado. Sr. Dr. Manuel Leves.
Nós fazíamos os pagamentos diretamente às empresas com quem nós contratávamos.
Exatamente.
Pois. E ao Estado, porque havia IVAs e mais não sei o quê. Claro.
O quê?
Muito obrigado. Senhora Deputada, creio que a resposta foi clara. Para prosseguir.
Referiu o IVA ao Estado. Concretamente, o que é que pagavam ao Estado?
O IVA. O IVA.
Senhora Deputada, está esclarecido que era mesmo o IVA ou outros impostos. Muito obrigado. Para prosseguir, Senhora Deputada.
Conferiam os autos de medição?
Sim, escrupulosamente.
A palavra acaba de ser dada e retirada e dará a dar ao Dr. Manuel Lemos, respondeu sim. Sra. Deputada, tem a palavra.
Nos pagamentos seguiam os valores referenciados pelo Fundo de Revita, os valores por metro quadrado?
Dr. Manuel Lemos?
Sim, mas negociávamos. Quanto mais dinheiro poupássemos, mais dinheiro havia para recuperar as casas.
Deputada, sim, negociavam, foi a resposta. Faz favor, para prosseguir. Doutor Manuel Lemos,
então, é possível que tenham pago valor inferior àquele que estava previsto legalmente?
Doutor Manuel Lemos, para responder.
Não havia um valor previsto legalmente. O que havia era valores de referência.
Sr. Tomé Lemos, mas mantendo-se a pergunta para os valores de referência, pagava o valor de referência acima ou abaixo? Era essa a pergunta. Faz favor.
Nós, com a tradição de boa gestão que temos, tentávamos sempre pagar abaixo. E subindo a qualidade.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Tentavam, mas isso efetivamente aconteceu, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, para responder.
Estava aqui a dizer o Dr. José Rabassa, porque eu isso não acompanhei. Havia sido, de uma maneira geral, nós tentamos num primeiro momento, até para animar a economia local, recorrer aos empreiteiros locais. Foi uma primeira forma que foi consensualmente aceita pelo Revita, que seria uma boa estratégia. E depois, mas à medida que o volume de obra foi subindo, nós fomos alargando o âmbito e indo buscar à volta. Portanto, eu diria o seguinte, houve valores em que, de uma maneira geral, conseguimos ficar abaixo e outros que ficamos em cima ou ligeiramente acima. Isso não nos preocupou muito, porque o que era muito importante para nós era ter aquele valor como um valor de referência e, dentro disso, fazer a melhor gestão, sendo certo que preocupou-nos mais a qualidade dos materiais do que propriamente o valor que tinha, um bocadinho na lógica daquilo que eu respondi ali há bocadinho ao deputado João Dias.
Muito obrigado. Senhora Presidente, presumo que queira dizer algo sobre isto.
Era só para explicitar que, na nossa parceria, o dono de obra foi sempre a União das Misericórdias, porque tem muito mais experiência do que a Gulbenkian em adjudicações, construções, etc., porque tem uma longa história e capacidade de negociação e, portanto, a função de dono de obra foi sempre da União, dentro da divisão de tarefas que estabelecemos entre nós.
São 500 anos de história. Senhora Deputada, para prosseguir, por favor.
Nos valores que pagavam acima, fundamentavam isso ou faziam alguma referência especial à razão pela qual faziam esses pagamentos acima do valor de referência?
Para responder, senhora deputada, nós fizemos sempre procedimentos públicos. Fizemos sempre procedimentos públicos. Não estou a falar de concursos públicos. Estou sempre a falar de procedimentos públicos. Portanto, nós cumprimos escrupulosamente a lei nessa matéria.
Muito obrigado, senhora deputada. Para prosseguir.
Já aqui foi referido, mas volto a insistir. No decurso dessas recuperações, vieram a lume algumas irregularidades na comunicação social. Perante essas irregularidades, o que é que os senhores fizeram?
Doutora Isabel Mota, para responder.
Nós constituímos como... uma vez aberto o inquérito por parte.
Hã? Uma vez preferida a acusação. Preferida
a acusação pelo Ministério Público. E nós constituímos ambos como assistentes e pedimos lesados. E, portanto, pedimos uma indemnização. Uma indemnização. Que estamos à espera agora de ver o que é que o Tribunal diz.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Qual a razão em concreto porque deduziram esse pedido de indemnização civil?
Para responder a esta questão, eu dou a palavra ao Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A razão é desde logo uma razão de que, o dinheiro não era nosso. O dinheiro foi-nos confiado pelos portugueses para ajudarmos aqueles outros portugueses. E, portanto, nós tínhamos um dever acrescido de responsabilidade. É um bocadinho aquela questão, há um bocadinho que o senhor deputado levantava. Se não o fizéssemos, então sim, poderia-se levantar aquela questão da credibilidade que nós tínhamos. Não, portanto, esperemos que o Tribunal diga sim, se não, mas não podíamos permitir, não podíamos permitir que amanhã nos viessem dizer vocês não usaram dinheiro de cautela ou dinheiro que vos foi confiado por cada um de nós, às vezes com sacrifício.
Senhor Doutor, ainda para acrescentar, faz favor.
Senhor, claramente, o Ministério Público, quando preferiu a acusação, considerou-nos lesados, considerou-nos logo como lesados no âmbito do processo. Portanto, foi o próprio Ministério Público que enfim, estabeleceu essa a natureza da nossa posição.
Muito obrigado. Senhora Deputada, devolvo-lhe a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas também a razão será porque essas cinco casas estão em causa, ou podem vir a estar em causa, algumas irregularidades na construção dessas cinco casas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Dr. Manuel Lemos, faz favor.
Vamos lá ver. Porque poderão é que o Ministério Público decidiu, deduziu a acusação. E comunicou-nos, e portanto perguntou-nos se nós nos queríamos constituir assistentes, a questão mesmo assim concreta. E nós, pelas razões que eu aduzi e também pela da senhora Presidente, nós entendemos fazê-lo. Mas a questão está levantada pelo próprio Ministério Público quando decide fazer a acusação.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu compreendo que a pergunta da senhora Deputada é retórica, porque é advogada também e sabe exatamente de quem nós estamos aqui a falar, mas, Sra. Deputada, a palavra é sua, faz favor de prosseguir. Um bom advogado só pergunta quando sabe a resposta. Faz favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa por insistir neste assunto, mas se não existisse nenhuma irregularidade, a Fundação Carlos Gulbenkian não teria, e nem a União das Misericórdias, não teria deduzido este pedido de indenização civil.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, doutora Isabel Mota, faz favor.
Vamos ver. Quem levantou a questão de poder haver regularidades foi o Ministério Público. E portanto, está... Está claro que, do lado do Ministério Público, a questão se colocou. Desde logo, o Ministério Público considerou que, a haver regularidades, nós, que nos constituímos como assistentes, considerou-nos também lesados. A haver e aprovar-se. Pronto, é só... Portanto, só depois do Tribunal decidir, decidir sobre se há ou não há ilegalidade, é que a situação poderá ser clarificada e resolvida. Ou é ou não é. E decide quem pode e quem deve.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, faz favor.
Como me resta pouco tempo, quero referir, falar ainda, os senhores também apoiaram, já que foi dito, os agricultores. Designadamente apoiaram os agricultores de Castanheira de Pera e depois os agricultores dos concelhos de Góis, Pampilhosa, da Serra, Penela e Sertã. Nos valores contemplados entre 1.053 a 5.000 euros. A pergunta é se não acham que devia ter sido o Estado a apoiar estes valores aos agricultores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Manuel Lemos, para responder?
Vamos lá ver. Nós tínhamos um protocolo com o Estado na via do Revita. Portanto, para nós, na base do acordo, ficou combinado que éramos nós, digamos, de alguma maneira, nós aceitamos isso como bom e, portanto, não tivemos que dizer que têm que ser os senhores. Não, eram verbas, muitas vezes algumas eram muito irrisórias em relação a algumas pessoas e, portanto, pensamos que era melhor, quer dizer, aceitamos ou chegamos a essa conclusão, não participei nessa negociação diretamente, não sei como é que se lá chegou, mas a verdade é que nós achamos razoável e fazia sentido e aceitamos isso.
Para responder ainda, Sra. Presidente, quer acrescentar alguma coisa? Faz favor. Manuel Lemos, por favor, desliga.
Desculpe. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só dizer que neste acordo que nós fizemos e que achamos importante, que fizemos com a União das Misericórdias, como se passou, o procedimento que era seguido, era só um minuto, era a análise das candidaturas e o cálculo dos respectivos montantes das indenizações era realizada pela Direção-Geral, foi realizada pela Direção-Geral da Agricultura e Pescas do Centro. Portanto, era com base nessa avaliação que nós fizemos os apoios aos agricultores e quem nos dava essa informação era o Presidente da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Portanto, houve, que digamos, que uma colaboração. Eles com certeza que apoiaram muitas as outras coisas, o Estado, e nós apoiámos dentro de um determinado montante, apoiámos, acrescemos, portanto, ao apoio que foi dado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, faz favor.
Os candidatos apresentavam a sua candidatura onde? Nessa direção regional?
Sr. Presidente, para responder.
Eu penso que sim, porque a informação de que disponho diz que a análise das candidaturas e cálculo dos montantes era feita pela Direção Regional da Agricultura. Portanto, faz todo o sentido que as candidaturas fossem feitas aí.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sendo que os agricultores de Castanheira de Pera foram apoiados pelo Fundo Revita, porque o Fundo Revita foi criado para aqueles três concelhos, Pedrógão, Castanheira e Figueiró dos Vinhos, e sendo que aqui a Fundação também apoiou esses agricultores, pode ter havido aqui uma sobreposição de apoios. Isso era controlado?
Para responder, Sra. Presidente, tenha a bondade.
É evidente que sim, que era controlado. Não houve sobreposição de apoios.
Oh, muito obrigado. Algum esclarecimento último, Sra. Deputada? Último, faz favor.
O esclarecimento último é o seguinte, é dizer que o Fundo Revita não é Estado, porque o Fundo Revita, na sua maior parte, era composto por fundos privados, portanto, da solidariedade dos portugueses e fora de Portugal. E também queria aqui agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença e voltar a enaltecer a vossa missão que têm para Portugal e para os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que é um comentário que não é uma interrogação. Terminamos assim a primeira ronda. Eu não registro inscrições para a segunda ronda. Perguntava, todavia, ao Sr. Deputado Relator, o nosso relator, o Deputado Jorge Paulo Oliveira, com este ar uma versão mais folclórica, mas que eu presumo que é por homenagem velocipédica. É, não é? O Sr. Deputado também não quer acrescentar nada para colocar no seu relatório. Assim sendo, Srs. Deputados, Santíssimos Senhores, resta-me terminar esta audição. Eu começo por agradecer, se calhar, ao Dr. José Rabassa, ao Dr. Rui Gaio e à Dra. Elizabeth Caramelo a vossa presença discreta, mas muito solidária, porque o silêncio também compromete. E agradeço especialmente ao Sr. Presidente da União de Misericórdia, Dr. José Lamas, e ao Dr. Isabel Mota, Presidente da Fundação Carlos Solbenken, estarem connosco hoje. E, principalmente, todos nós estamos muito ávidos de bons exemplos. Bons exemplos, pessoas credíveis, entidades credíveis, em que nos possamos rever, e Vossas Excelências foram e são entidades credíveis, nas quais nos podemos rever, e no meio de tanta coisa má, há muita coisa boa. Muito obrigado pelo vosso exemplo. Por favor, levem daqui esta homenagem, este agradecimento desta Comissão. Esta Comissão não serve, certamente, para homenagear as vítimas, mas serve um bocadinho para homenagear quem as ajudou, e muito obrigado em meu nome e da Comissão. Senhores Deputados, nós, por força do regimento, teremos que interromper os nossos trabalhos durante a discussão duríssima, mas muito relevante, ao Orçamento de Estado, e voltaremos imediatamente a seguir no início de dezembro. Mais uma vez a todos, muito obrigado e bom regresso.
Muito obrigada.